Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, queridos ouvintes, aqui é o Elias Campos, professor do Seminário Teológico Ebenezer, e nós vamos estar continuando o assunto sobre o Espírito Santo no nosso estudo de hoje. Nós já vimos, através do Evangelho de João, algumas características, algumas questões sobre o Espírito, né? E vimos a necessidade que temos como cristãos, nos dias de hoje, de aprender e entender a atuação desse Espírito. Vimos que, assim como Jesus estava com os discípulos, confortando, consolando, direcionando, ensinando, essa é a função do Espírito em cada cristão nos dias de hoje. Esse Espírito que consola, que habita dentro dos cristãos, que ensina, que ajuda com que os cristãos creiam e não fiquem com medo, que testemunha, que convence a verdade, que guia pela verdade e que glorifica a Deus. Esse é o Espírito que os cristãos hoje têm através do envio que Jesus fez quando morreu na cruz, ressuscitou, foi aos céus e enviou aos seus discípulos. Nós vimos que só uma pessoa poderia desempenhar as funções que o Espírito Santo tem atribuído a ele através da Bíblia, inclusive as funções que Jesus fez junto dos seus discípulos. A própria palavra de Deus vai dizer para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, que o Espírito distribui os dons da forma como ele quer. Então, o Espírito faz decisões, ele trabalha escolhendo, e só uma pessoa pode fazer isso. E hoje nós vamos ver alguns textos, principalmente Romanos capítulo 8, por onde nós vamos começar. A carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo 1, no versículo 16, Paulo diz: "Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela através do Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé ou por sua fidelidade." Esse Evangelho poderoso nos dá condição de vivermos hoje de uma forma fiel, ter uma vida justa, vivendo em fidelidade a Deus. E um instrumento importante e valioso dentro desse poder do Evangelho é o Espírito Santo que habita em cada cristão. No capítulo 8, Paulo começa dizendo: "Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte." Paulo está mostrando aqui um grande conflito da época da lei, onde os judeus viviam, e o pecado que era apontado pela lei e mostrava a morte para aqueles que pecavam. Jesus veio e resolveu esse problema. Quando Jesus morreu na cruz por nós, quando Jesus, de fato, limpou os nossos pecados, agora não há mais a condenação. Agora o Espírito da vida prevalece em cada cristão. Jesus veio trazer salvação, trazer um espírito de vida para todas as pessoas. Quando Pedro prega em Atos 2, naquele discurso que ele faz, ele mostra para eles, para aqueles judeus, que Jesus morreu na cruz por eles e eles desprezaram Jesus. Quando chega no final dessa pregação, os próprios homens, as próprias pessoas que estavam ouvindo, perguntaram para Pedro, né? Com tudo isso que você falou, com o coração pesado que eles estavam, o que eles deveriam fazer? E Pedro, em Atos 2,38, vai dizer: "Arrependam e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e vocês receberão o presente do Espírito Santo." Então toda pessoa sentiu assim, analisou sua vida e viu o pecado, aquela lei do pecado, assim como no passado entre os judeus, assim como eles tinham a lei para mostrar o pecado que eles faziam e estavam condenando eles à morte. Toda pessoa que perceber que precisa de Jesus para a salvação chega a essa conclusão. A resposta de Pedro é: se arrependam, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E com o batismo os pecados são limpos. E com o batismo recebemos o Espírito Santo. Então cada cristão tem o Espírito Santo em si. Cada cristão recebeu no momento do batismo, onde se arrependeu dos seus pecados, tem a habitação do Espírito Santo. Aquele Espírito Santo que Jesus falou que enviaria e de fato enviou, que estaria dentro dos seus discípulos, está dentro de cada cristão. E em Romanos 8, no versículo 4, Paulo vai estar dizendo aqui que nós cristãos, que aqueles cristãos, todos os cristãos devem andar segundo o Espírito, conforme o Espírito. Porque no versículo 5, os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então agora, como cristãos que fomos limpos do pecado, que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós devemos andar conforme o Espírito nos indica. Devemos viver uma vida conforme o Espírito Santo em nós, dado por Deus, habitando em nós, nos direciona através da Palavra de Deus. Nós tivemos outros programas aqui falando da Palavra de Deus inspirada pelo nosso Deus. Palavra essa que nos direciona a viver uma vida no Espírito. No versículo 9, Paulo diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito, ele tem esse caráter de definir, de mostrar aquele que é de Deus. É o selo de Deus, a gente vai ver mais para frente isso. É a garantia do cristão de que você é separado, que você de fato é de Deus. E ele está dizendo que se você tem o Espírito de Deus, você vai viver conforme o Espírito de Deus. Não pode mais viver conforme a carne, conforme a inclinação da carne, como ele falou no versículo 6 anteriormente. Até porque há uma inimizade entre a carne e as práticas erradas que se existem, né, com a vontade de Deus e as práticas conforme Deus quer, conforme o Espírito nos direciona. Outro ponto interessante nesse versículo 9 é que o próprio nome do Espírito é chamado de formas diferentes. Vai ser chamado de... O Espírito Santo é chamado de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo. O que será que isso nos mostra? A unidade do Espírito. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus, é o Espírito Santo, é esse Espírito que habita no cristão. No versículo 27 do capítulo 8 vai dizer: e aquele que sonda os corações, de fato esse é Deus, esse é Jesus, sabe qual é a mente do Espírito, né? Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito é aquele que está intercedendo pelos santos, pelos cristãos. Ele habita em nós e ele está intercedendo por nós, até mesmo na oração, assistindo a gente na oração pelas fraquezas que nós temos. Mas o Espírito, como vimos, tem essa característica de uma pessoa. Ele é uma pessoa que pensa, que tem uma mente, que intercede por nós, que nos ajuda como um consolador, que de fato ele é. Em 1 Coríntios capítulo 3, falando também sobre a questão dessa militância entre o pecado e a vida seguindo o Espírito de Deus, Paulo vai dizer no versículo 16: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. A importância do cristão tomar cuidado com o que faz na sua vida, tomar cuidado da forma como trata o seu corpo, as práticas que tem no dia a dia, porque o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. O nosso corpo, o corpo de cada cristão, é onde habita o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus que está em nós. O apóstolo Paulo, falando aos Efésios no capítulo 1, vai lembrar das bênçãos espirituais que cada cristão recebe. E no versículo 13 ele vai dizer: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo, a garantia do Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. O objetivo do Espírito é glorificar a Deus através de nós e de nossas vidas. Esse é o papel do Espírito. O Espírito sela o cristão. O Espírito é aquele, é a garantia que cada cristão hoje tem de seguir a Jesus, da salvação em Jesus. Algumas versões falam que o Espírito aqui nesse texto é o penhor da herança do cristão, né? É o penhor. E a gente lembra do que é penhorar alguma coisa, né? Você dá alguma coisa como garantia de que você volta e devolve o dinheiro que você pegou emprestado, né? Aqui nesse caso, o Espírito Santo em nós é a garantia que nós temos que receberemos a vida eterna junto com o Senhor. Então esse Espírito que habita nos cristãos, naquele que teve o coração arrependido, que foi batizado, que recebeu o perdão dos pecados e o Espírito Santo, esse Espírito é chamado em Romanos de Espírito da Vida, porque de fato ele é a fonte da vida eterna. É chamado de simplesmente de Espírito, porque ele tem a mesma natureza de Deus e a natureza de Jesus. Ele é chamado de Espírito de Deus em Romanos, é chamado de Espírito de Cristo em Romanos também. É chamado, como nós vimos, de Consolador no Evangelho de João. É chamado, lá no Evangelho de João, de Espírito da Verdade e até mesmo de Espírito Santo. Esse é o Espírito que o Senhor nos deu. Assim como no livro de Efésios, Paulo diz, é uma bênção que garante a nossa salvação. É uma bênção que trabalha em nós para glorificar o nome de Deus, para glorificar o nome de Jesus Cristo. Agora que nós sabemos, através da palavra de Deus, através da Bíblia, quem é o Espírito Santo, que pessoa que ele é, agora que nós sabemos qual a função do Espírito Santo e como ele trabalha na vida de cada cristão nos dias de hoje, nós precisamos parar e analisar nossa vida. Assim como Paulo falou, não podemos mais viver inclinados para a carne, e sim direcionados pelo Espírito Santo e pela vontade de Deus. E se você não recebeu o Espírito Santo, como em Atos 2 nos diz, com um coração arrependido dos pecados, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, tendo perdão dos pecados e recebendo o Espírito Santo, entre em contato conosco no número do DDD 81-3342-5269. Esse número também é WhatsApp. Entre em contato conosco, faça suas perguntas, estaremos ansiosos para responder.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269, DDD 81-3342-5269. 5269.